A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 405. São 405 famílias que nós já visitamos e registramos e fizemos um documentário da vida das pessoas, porque cada um de nós tem um pouco para contar, tem uma história de vida, e esse quadro, esse programa que eu faço, o Papo na Varanda, é exatamente para isso, para o rádio e para as nossas plataformas digitais. Nós gravamos numa tarde de quinta-feira, 17 de julho de 2025, e está indo para o ar nesse final de semana, nesse dia 8 e nesse dia 9 de agosto, inclusive amanhã, dia 10 é dia dos pais, e portanto eu estou muito feliz porque nós estamos em Dois Vizinhos, que nós já gravamos, né, com o senhor que teve a primeira ferraria aqui em Dois Vizinhos, gravamos com outros senhores já aqui em Dois Vizinhos, e nós retornamos a Dois Vizinhos porque alguém me pediu há muito tempo atrás, há um ano atrás mais ou menos, para gravar um Papo na Varanda com o tal de Isoton, que faz de tudo lá em Dois Vizinhos, tem sapataria, tem de tudo que você imagina, e nesse Papo na Varanda nós vamos mostrar o que o seu Isoton tem, um pouco, claro, para os nossos ouvintes e para aquele que nos assiste também. Tá bom, pessoal? O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma foto e divulga um material que é feito do nosso Papo na Varanda. Obrigado ao Jornal de Beltrão. Você pode ter ele de terça a domingo, a sábado, em sua casa, com todas as informações da região. E temos também o apoio da Foto Arte, que, é claro, faz um presente de uma foto de 20 por 30 dos nossos entrevistados. A Fotoarte está em Ampere, na rua Maringá, na mesma rua ali da Prefeitura Municipal, abaixo do Banco do Brasil. Colecione bons momentos. 999-23-3096 é o telefone para você conversar com o Euclésio, com a Nete, que estão sempre atendendo o nosso povo. Bom, eu estou aqui no burraio do seu Walter Altair Isoton, que nasceu no dia 27/11/1949, está aqui ao meu lado. Sua esposa, dona Leonice Isoton, que nasceu no dia 13 de fevereiro de 1955, 70 anos, está aqui ao meu lado. Eles tiveram três filhos: a Camila, que mora em Garibaldi, o Rafael, que mora em Dois Vizinhos, e a Ana Paula, que mora aqui em Dois Vizinhos, e tem dois netos, Teodoro e a Ana Laura. E olha, para minha alegria, vão completar 50 anos de casados o ano que vem. Por que eu percebi da dona Leonice, ele é bem comportado, senão quem manda aqui é ela. Seu Walter, o senhor nasceu aonde, seu Walter?
Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao senhor dar a oportunidade de nós poder transmitir alguma coisa da nossa vida, seu Hélio.
Exato.
Eu nasci em Pato Branco, sou patobranquense. Meus pais de Pato Branco saíram e vieram para o Canela, distrito de Pato Branco. E ali em Canela a gente foi crescendo até os 12.
Hoje pertence à Renascença.
Hoje pertence à Renascença. Uhum. Ali em Canela a mãe era professora na época e ela se preocupava que os filhos tinham que estudar um pouco, fazer alguma coisa. Então, o que que aconteceu? O pai, como tinha amigos e a mãe, eu fui estudar em Marmeleiro.
Marmeleiro.
É, em Marmeleiro, lá na casa do seu Francisco Vanchinski. E eu mais cuidava das meninas ali, das criancinhas, e ficava ali e para tentar estudar. Até que um dia, eu vou me espichar um pouquinho.
Sim, sim, eu quero que o senhor conte.
Até que um dia, o diretor do nosso do colégio lá disse assim: Walter, você sabe quanto que a gente gosta de você e tá? Só tem um problema. Eu falei: meu Deus, será o que que vai acontecer? Tem um pequeno problema aí. Você vai ter que se matricular num outro colégio, porque faz 3 anos que você está estudando aqui e você sempre está na quinta série e não passa para um outro. Então aqui você não pode mais se matricular. Então eu vim do interior, praticamente do interior do Canela, e vim, e hoje estou aqui em Dois Vizinhos.
Em Dois Vizinhos. Quantos anos faz que o senhor está aqui em Dois Vizinhos?
Nós viemos para Dois Vizinhos em 65, quando 66, por ali, quando a Catani comprou o Expresso Dorigoni. Daí, como Dois Vizinhos precisava de professores, É, a minha mãe foi transferida para vir dar aula aqui em dois vizinhos. Minha mãe era professora. E minha irmã me ligou, me mandou uma cartinha para mim vir de marmeleiro, que tinha um emprego aqui em dois vizinhos. Como eu já não podia mais estudar naquele colégio, eu vim para dois vizinhos, eu e um amigo, de bicicleta.
Bicicleta? De marmeleiro aqui?
Marmeleiro aqui, uma bicicleta. E eu lembro que o pessoal dava risada de mim, eu não sabia o que que era. É que a bicicleta não tinha varão daquelas e era cor de rosa.
É.
E eu não me tocava disso, sabe? Mas enfim, chegamos aqui, arrumemos o tal de emprego, entrei na Catane e fiquei trabalhando na Catane 11 anos.
11 anos na Catane?
11 anos.
Direto para motorista ou cobrador?
Não, já chegamos lá. Eu, seu Hélio, eu entrei como cobrador, piazão, passei para motorista, de motorista eles me ponharam como chefe. De chefe de setor, chefe da estrada, fiscalização, e ficamos ali. Até que um dia, um senhor que me ensinou muito na vida, devo muito a ele, Gregório Pastorello, devo muito a esse senhor, foi mais que um pai. E ele me disse, eu preciso que você vá como segundo motorista para o Rio de Janeiro, tem uma excursão e eu preciso de um motorista. Você vai? Vou. Eu já tinha trabalhado de motorista, ele sabia. E daí, eu louco para fazer a viagem, fui junto. De madrugada, aquelas meninas vinham tomar chimarrão comigo na gabina do ônibus.
É.
E 3 horas da manhã, 4, a gente tomando um chimarrãozinho e viajando. Até que uma menina veio e começou a tomar chimarrão e elas são todas amigas. É, uma despista sai, a outra despista sai e fica aquela, né?
É.
E essa menina que tomou chimarrão comigo dentro de um ônibus.
Ah, olha só.
Ela é mãe de nossos 3 filhos.
Olha, e... Dona Leonice, então o namoro começou dentro do ônibus?
Dentro de um ônibus. Eu sou um cara feliz.
Ah, que maravilha.
Temos uma família feliz, temos 3 filhos muito felizes. 2 genros e uma nora muito legal. E nós vamos fazer 50 anos de casado, o Walter e a Leo. Por isso que virou Valeu.
Valeu, 20 de fevereiro de 26, 50 anos de casado. Dona Leonice, mas o que a senhora ia fazer no Rio de Janeiro?
Nós estávamos terminando a escola normal e a gente estava indo numa excursão. Daí todo mundo, daí tinha uma amiga minha que gostava do Walter, mas ela tinha acabado com o namorado, daí não dava certo. Mas não foi no ônibus que a gente começou a namorar, começamos a namorar depois de bom tempo.
Ah, mas ali que começou então.
É, aí que começou.
E a senhora nasceu aonde?
Eu sou do Vizinhense Napa.
Nasceu em dois vizinhos há 70 anos atrás?
Sim.
Aqui 70. Na cidade ou no interior?
Na cidade, lá na Rua Ipiranga.
Na Rua Ipiranga. Como era o nome de seus pais?
Jacinto e Ermelinda Pinzon.
E a senhora teve muitos irmãos?
Somos em 5.
5 irmãos. Nasceu em dois vizinhos, estudou em dois vizinhos, 70 anos de cidade. Como é que era há 70 anos atrás, dois vizinhos?
Ai, seu Hélio, era tudo diferente. Mas eu acho que era melhor que agora, né? Agora a modernidade chega, daí a gente tem que ter mais preocupação em tudo, né? Mas era mato, né? Não tinha calçamento, não tinha nada.
E o que os seus pais faziam aqui, o seu Jacinto e a dona Ermelinda?
Tinha um comércio.
Comércio? Que comércio? Que tipo de comércio?
Era armazém naquele tempo, e depois com o passar do tempo o pai teve posto de gasolina, daí ele se mudou para Vitorino. Daí quando ele faleceu, ele morava em Vitorino.
Morava em Vitorino. Então, olha só, 70 anos morando aqui, então conhece como a palma da mão.
Hoje já não tanto, né, seu Hélio, que cresceu demais, 2 vizinhos, né? De vez em quando eu vou levar os condicional lá da loja. Tem que pôr no GPS, senão me perco, já não sei mais tanto assim, não.
Viu, e a senhora falou que o casamento foi aqui em dois vizinhos?
Foi aqui em dois vizinhos.
Lembra do padre que fez esse casamento?
Não? O Frei Honório.
Frei Honório. Vamos trazer ele de volta a fazer 50 anos, né?
Mas eu não sei se ele está vivo ou não, a gente não sabe mais dele, nada.
Mas
né?
Esse namoro foi meio comprido daí?
Não, 3 anos a gente namorou.
3 anos.
Sim.
3 anos. E a senhora falou que são em 5. É, meninas e meninos?
Somos em 3 meninas e 2 meninos. Os meus irmãos moram no Cruzeiro, eles tinham uma grande de suína, hoje eles são do agro.
lá no Cruzeiro de Iguaçu, grandes amigos que a gente tem.
E aqui eu tenho só uma irmã que mora, a Neuza, e a Nelves mora em Vitorino.
Moram todos por aqui. Uhum. Como é que foi essa vida aqui em Dois Vizinhos, a senhora trabalhando no comércio, trabalhando em casa, como é que foi essa vida aqui?
Olha, eu não reclamo nada, foi legal, eu gosto de Dois Vizinhos, e fico brava de quem fala mal de Dois Vizinhos.
Claro.
Mas foi bem legal, senhora, não tem nada que reclamar.
Eu me lembro, em 64, a gente veio morar aqui no Vereno Planalto, e eles falavam de Giral Alto e Giral Baixo.
A cidade tem a Cidade Norte, que é aqui, depois a Prefeitura é a Cidade Sul, de ter o Rio Giral lá na Cidade Sul.
Exato. Bom, e a senhora, vocês tiveram só três filhos, a Camila, o Rafael, a Ana e dois netos, é claro. O que que dá para falar, então, dos filhos, dona Leonice?
Ai, a gente não tem que ter nada que falar, só tem que agradecer a Deus pelos filhos, pelos dois genros, pela nora, pelos netos, que são a nossa vida agora, né?
Sim.
A gente fica bem bobo com eles, né?
Exato.
Mas somos bem felizes, seu Hélio.
Bem felizes. A senhora é católica?
Sim.
Quem reza para um santinho, para uma santinha?
Eu rezo para São Bento e para Nossa Senhora Aparecida, mas rezo para Santo Antônio também.
Que é casamenteira?
Que é casamenteira, né?
Mas que bom, que bom. E como é que é o seu dia a dia, ajudando na loja aqui? A gente já visitou aqui a sapataria, já vou conversar com o seu Isoton sobre a sapataria. A senhora faz o trabalho aqui na loja também?
Sim, eu de manhã eu fico na loja até a Ana chegar, que ela tem a Ana Laura que vai pra escola, e de tarde também fico lá na loja, fico em casa, fico na loja.
Olha só que maravilha. Então, seu Isoton, morando em Dois Vizinhos, fazem quantos anos que o senhor veio pra cá, que nós tava conversando?
65?
Veio 65 para cá, é isso, né?
65.
Isso. É, 50 anos. 50 anos que o senhor está aqui em Dois Vizinhos. 50 anos que estamos aqui.
Mas acho que faz nada, porque faz 5 anos que a gente é casado.
É. Mas é que nós ficamos uns 3 anos, né?
De namoro.
E
o senhor é um bem namorador? Era, tinha mais algumas? Ou era só ela? Como é que é?
Era bem namorador. Hã? Ele era bem namorador.
Bem namorador?
Eu tinha uma amiga, minha comadre, que daí o Walter, a gente namorava no sábado de noite, mas era só bem cedinho, né? Não passava, podia passar das 10, né?
É, exato.
E daí depois de lá eles iam nos bailes, porque a mãe não me deixava eu sair de casa. Daí um dia a minha amiga tirou a foto do Walter dançando com uma outra amiga minha. Em vez dela me dar a foto pra mim, deu pra mãe. E a mãe falou, eu te falei que não era pra namorar motorista de ônibus, tudo sem vergonha.
Ah, muito bem. Motorista da Catane disse que um dia um senhor ficou muito feliz que a filha dele ia casar com um de gravata, que cobrador andava de gravata.
Ah,
a minha filha vai casar com um cara rico, ele anda sempre de gravata, e era um cobrador de ônibus. Era assim, seu Walter?
É, na verdade, eles se enganavam, né? Porque eles pensavam que o motorista de ônibus era seu fulano.
É.
E eu quantas e quantas vezes lavei a camisa, pendurei num cabide para no outro dia ter a camisa limpa, para continuar com a mesma camisa. E eu tinha dentro da mala dois pares de meia que eles viviam rolando para lá e para cá dentro da mala, porque era só o que a gente tinha na época,
sim,
né? É, a gente veio de uma família pobre, mas sempre tentou, nossos pais sempre deram o melhor de educação para nós, por isso a gente brinca hoje, tá? É, talvez a minha sogra que já faleceu, ela não sabia da realidade do meu coração. Então ela achava, porque era motorista de ônibus.
Olha, namoro com esse motorista de ônibus.
Era porcaria. Mas eu tô feliz, é Deus bem. Foi um...
O senhor já fez uma declaração de amor aqui, especial.
Não. Para o senhor eu vou contar. Eu sempre mais 3 dias, eu vou ser igual.
É.
Porque depois que a gente casa, a gente tem uma família, tem responsabilidade.
Exato.
Fiz muitas baianadas na vida.
Não, a gente faz, todos nós.
Mas sempre pedi perdão, pedi desculpa. E nós estamos aí juntos. E ela sempre foi minha companheira, sempre esteve do meu lado, graças a Deus. E nós estamos aí. Se eu posso, eu vou contar só mais uma historinha. Por que que hoje,
claro que
não
pode.
Sei, de repente o senhor vai pedir por que que eu tenho uma sapataria.
É isso que eu ia perguntar, de cobrador de ônibus da Catane, de motorista de ônibus da Catane, virou com uma sapataria. Por quê? Tá procurando uma chave aí?
Não,
então tá, tá bom, tá pra lá.
Eu, na verdade, eu trabalhava numa firma aqui em Dois Vizinhos, que eles queriam que eu saísse de trabalhar da Catânia. Eu acabei saindo de trabalhar da Catânia para trabalhar nessa firma. E eu puxava porco para Belo Horizonte, Curitiba, Ponta Grossa.
Olha só.
E eu e um companheiro nosso, um tal de Crentinho, aqui da Fazenda Mazurana, nós ia indo para Curitiba e na Serra da Esperança, na segunda curva, o Crentinho, talvez o sol bateu no rosto e ele tocou direto a curva e não sobrou nada. Daí os meus patrões da época pediram se tinha morrido muito porco, pediram se o caminhão tinha estragado muito. E em terceiro lugar, eles pediram como é que estava o motorista.
Olha só.
E daí eu cheguei em casa e contei para o meu pai essa mesma história. E daí o pai disse assim, meu filho, por que você não monta uma sapatariazinha atrás de casa ali? Hoje ninguém anda de pé no chão.
Exato.
Daí eu falei, mas eu não sei. Mas você aprende, você pega o jeito. Mas e para comprar as máquinas? Vá lá na Cidade Sul, lá na Ponte do Nicareta, tem um cara, ele quer vender uma sapatariazinha. E ele te vende baratinho aqui lá e você começa. E eu pedi, se o pai me emprestava 150 conto na época, não, o pai me emprestou.
Exato.
Eu fui lá e comprei a sapatariazinha. E a Leu dava aula na época, porque ela tinha se formado para dar aula, é normalista, é isso que a gente chama? E ela disse, e eu disse para ela, eu preciso que você pare de dar aula e venha me ajudar na sapataria, porque tá, a coisa está andando bem.
Olha só.
E daí fomos indo e fomos indo, e graças a Deus, hoje Deus foi muito legal comigo, com a minha família, com os meus parentes e amigos, e eu torço que todos vão bem.
Exato, exato.
E nós estamos aí, né, senhor? Não estou dizendo que tenho tudo aquilo que quero. Mas tenho tudo aquilo que me faz bem.
Me faz bem.
E tô tranquilo, dei o melhor pros filhos.
Exato.
E estamos aí, já podendo. O senhor agora há pouco perguntou para Leu se nós somos católicos.
Exato.
Sim. Com muito orgulho.
Uhum.
Quando Jesus subiu no Calvário e olhou por baixo do braço da cruz, Pedro que negou ele, né?
Exato.
Judas que vendeu ele, ele olhou para nossa família. Para nossa família também.
Uhum.
E tenho certeza absoluta que se olhar, até hoje ele cuida de nós.
Tá certo.
Estivemos agora, há poucos dias, no Divino Pai Eterno.
Divino Pai Eterno. Já foi na Terra Santa ou não? Na Terra Santa lá em Jerusalém?
Não,
já foram?
Não
foram?
Mas estivemos em. Aonde que nós estivemos?
Fomos para Roma,
na Itália?
Fomos para Roma, fomos para Itália.
Para onde vocês foram?
Para Roma, para Fátima e para França, lá no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes.
Ah, claro, agora não dá por causa da guerra, né? Mas
nós, já que o senhor está pedindo disso, nós ajudamos a fundar muitos movimentos de lareira.
Marília.
Aqui em Dois Vizinhos, e na região em todas. E nós, quando é possível, com o nosso jeitão, do nosso tipo, eles convidam nós e nós ajudamos
a
dar palestra, fazer alguma coisa. E estamos aí. E não temos outra coisa a não agradecer a Deus
agradecer
ao senhor.
Não, nós
o pedido de alguém e veio até aqui.
Olha, esse é já as 405 famílias que eu entrevisto. E eu entrevistei aqui em Dozinho, aquele senhor da sapataria que não leu. Entrevistei um outro senhor muito antigo. Eu acho que foi. Entrevistei uma senhora que tem 106 anos que mora aqui também. O senhor sabe, senhor Isotão, que o objetivo da gente é fazer um registro, porque todos nós temos uma história. Olha, eu também trabalhei na Catane, fui mecânico, o senhor também trabalhou, a gente faz os encontros de vez em quando, e é importante relembrar e também registrar esses momentos históricos. Na Catane, só cobrador e motorista, algum fato curioso que aconteceu? Fiscal também, algum fato?
Entramos na Catane como cobrador, passamos para motorista. Daí a Catane estava já crescendo na época e ela precisava de alguém que cuidasse o setor de Dois Vizinhos. Só para o senhor saber, senhor Hélio, na época, de duas em duas horas, saía uma linha de ônibus fazendo Dois Vizinhos, a Nova Prata, Dois Vizinhos, a Boa Esperança, Dois Vizinhos, a Foz do Chupim, Salto Osório, Quedas do Iguaçu, estavam construindo aquelas usinas, era imensidão de gente. E daí eu fiquei responsável pelo setor de Dois Vizinhos.
Então, quando aconteceu aquele episódio da balsa ali em 73, 73, o senhor também depois teve que ir para lá, foi lá?
Em 73 foi uma das...
Não, não foi em 73.
Foi 74, então.
Não, nós casamos em 75, foi em 78.
Tá, mas... Eu não lembro mais, não estou lembrado mais.
Tá, mas enfim, quando afundou a balsa, uma das histórias mais tristes que eu vi, alguém pedia assim, nós chamávamos do elefante. O elefante número 40 passou por aqui, normal, com 38 bagarotes. Os bagarotes, porque nós não podíamos falar, naquela época, não podíamos falar que nem fala na rádio e no telefone hoje. Nós falávamos por código.
Sim.
Então, o elefante...
E é rádio amador também.
É rádio amador. Rádio amador. Nós tínhamos um rádio amador.
Isso aí, me lembra.
Daí o elefante número 40 passou por aqui normal, tudo assim a gente conversava. E naquele dia eu tive que dar uma das notícias mais tristes. Eu não lembro agora como é que nós chamava. Atenção, alô, tá.
Câmbio.
E de repente o cara da De Pato Branco disse o seguinte: câmbio, tô na tua escuta. E eu disse para ele: eu sou obrigado a dar uma notícia que você não vai gostar. O elefante número 40, que vinha de Laranjeira do Sul com destino a Francisco Beltrão, acabou de afundar junto com a balsa lá em Foz do Chupim. Uhum. Essa foi uma
das notícias tristes
que eu tive que dar. Uhum. Muitos dizem que morreu 40, que morreu 30, que morreu 60. Ninguém sabe ao certo morreu. Porque nós fomos lá, daí tivemos que ficar lá, porque nós cuidávamos o setor, fomos lá. Outra coisa que até hoje eu não esqueci, no segundo dia, quando nós fomos tirar o ônibus de lá, o guincho foi erguendo o ônibus e começou a aparecer a frente do ônibus e apareceu os pneus. E tinha uma senhora de cabelo comprido, um pouco morena, agarrada no eixo dianteiro do ônibus, e ela estava com uma menininha pequena de uns 4 ou 5 anos agarrada nela também. Os dois agarrados aí, um tentando se salvar junto com o outro. Então são cenas que...
Uma tragédia, uma das maiores tragédias.
Que aconteceu. Então isso aí fica marcado para sempre, a gente acaba não esquecendo. E a vida vai continuar.
Vai continuar. Bom, falando na sapataria, então, eu já olhei ali que o senhor, tem uma série de produtos que o senhor fabrica aqui, máquinas antigas, né? Começou do nada, com certeza, consertando alguns sapatos e tal, e eu pude perceber ali que tem uma estrutura muito grande hoje, uma das maiores da região, com fabricação de bota, até tinham uns gaúchos ali comprando bota, o menino Gabriel, que vai tocar gaita lá em Minas Gerais, o pai dele, né, que até é o seu Andrei. Quer dizer, o senhor fabrica o produto que a pessoa quer aqui na sapataria?
Sim, eles vêm aí, eles pedem, ó, eu quero uma bota berge, eu quero uma bota mel, eu acho que eu lhe mostrei para o senhor uns cortes de bota ali. E daí nós temos mais um, dois, três, mais quatro pessoas que ajudam nós, né? Uhum. É um que só corta, que faz o corte, o outro que só faz chinelo campeiro, guaiaca. Daí nós temos o que só monta as botas, e assim nós vamos vivendo. Sim. Graças a Deus a essa gauchada.
Pois é, eu ia perguntar do tradicionalismo.
Graças a gauchada, aos amigos que nós cultivamos por aí, o pessoal do agro. Que daí, quando veio a pandemia, o que aconteceu? A minha esposa e a Ana começou a dizer: e agora, pai? Veio a pandemia, nós não podemos mais ir para rodeio. Eu falei: não, mas nós vamos fazer o seguinte. A nossa cidade já tem duas ou três faculdades e o country é muito forte dentro dessas faculdades.
Essa juventude aí.
Vamos passar a vender country também. E daí foi ajudando nós hoje... vendemos, graças a Deus, bem. E eu volto a dizer para o senhor, tenho que agradecer muito, muito, a gauchada que sempre, nos quatro cantos desse Paranazão, ajudou nós, e nós fabricamos. O senhor vem aí, traz um molde de uma guaiaca, de uma badana, de o que o senhor quiser. Três dias depois nós aprontamos e mandamos para
o senhor. Lá de Beltrão, o cara me contou que o senhor corta até o chapéu se precisar.
A aba do chapéu,
isso?
O que que nós vamos fazer? Eu sempre falo que a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Né, senhora?
Exato.
Então, é lógico, o cara quer 2 centímetros, a aba menor. Pega-se a faca e enroda ali em cima de um vidro. Então, o cara nem nota que foi cortado.
Uhum. Olha só. E daí o senhor tem... Me mostrava disco, o senhor também é um historiador, pelo que eu percebi, né? A história está aí, onde nós estamos aqui no Burralho, aqui, né? O Maurício, de repente, já fez fez algumas imagens aí. Tudo isso é história, que está aqui pendurado, berrante e tudo mais, ferro, máquina. Essa ali deve ter 100 anos, aquela máquina ali, pelo jeito. O senhor tem uma história aqui, rádios... É importante. Ah, como é que é?
O nosso filho toca berante, esse berante que está aí é dele. Ele aprendeu, o Walter deu berante para ele e ele toca.
Muito bom. Então, isso aqui é uma história, né?
Eu sempre disse e vou continuar dizendo: se isso aí não for uma história, por que tirar fotografia e querer guardar fotografia? É. Rasga as fotografias.
Exato.
Não, nós temos que guardar as histórias.
Exato.
A história do nosso pai. Que começou, contar para nossos filhos, nossos netos hoje, que existia uma carteira de motorista, de profissional.
Dá para cá.
Profissional de carroceiro.
É do vô do Douglas.
Carroceiro. Hoje ninguém
Olha
mais
aqui,
acredita.
Olha aqui, pessoal, para quem está assistindo aqui, uma carteira de motorista.
Carteira de motorista para carroça.
De carroça.
Está entendendo?
É.
Então eu acho que a gente tem que guardar as histórias, fazer lembrar disso, guardar. Mas é uma traia velha. Olha, amanhã depois eu também vou ficar traia
uma
velha.
Uma traia.
E não quero que me jogue no lixo.
Não,
quero
exato.
Que cuide.
Olha só, Luiz Venturim, não é? Pai era o Bertoldo, né?
Ele era o pai, o materno do Douglas.
Esse aqui?
Esse
aqui. Bom, falando em Douglas, a senhora é... O Douglas Borsatti, que é um dos maiores gaiteiros do mundo, é a família?
É cunhado da minha filha.
Cunhado da sua filha?
Ele está sempre aqui.
Grande Douglas, um abraço para o Douglas, menino...
Menino de ouro.
Menino de ouro, né? Está sempre conosco também, quando a gente faz os gaitados. E o senhor também vai para os rodeios, ia para os rodeios, seu Walter?
Sim, nós ia para os rodeios, por exemplo, nós tínhamos um ônibus, todo ele é preparadinho, as coisas tudo nos lugares e tal. Daí veio a pandemia. E agora, não tem mais rodeio. O que que aconteceu? Nós acabamos vendendo aquele ônibus, como não dava mais para ir para rodeio, né? Acabamos vendendo aquele ônibus e fizemos um ônibus, compramos um ônibus assim, mais ajeitadinho, para eu e a Leu, para a família, para os amigos, para a gente viajar, sair uns 4, 5 dias, 10
Exato.
Dias.
Exato. Fizeram um motorhome aí.
Sim. Seu Hélio, a gente já tem uma idade e gostaria muito que os filhos continuassem tocando o barco.
Exato, exato.
Eu tenho visto muita gente que, eu não vou dar meu carro novo pro meu filho, porque se ele quiser, ele que compre e trabalhe. E se o senhor morresse amanhã e eu morresse exato. Amanhã, o carro ficava dos filhos ou não?
Exato.
Fica. Então não adianta, esse orgulho a terra come.
Exatamente.
E nós temos pouca coisa. A única coisa que nós temos para levar é que fique saudade nossa.
Que fique saudade.
Lembranças boas.
Lembranças
e
daquilo
que... E o senhor que... acha que eu não lembro o tempo que chegava lá na oficina, o senhor era mecânico e o Ego dizia, grampo, arruma esse carro velho aí, ajeita assim. O senhor acha que eu não lembro, o senhor? Claro,
que bom,
claro.
Que bom, a gente tem uma história também. Não é? Estamos no rádio por causa de um cego também, o professor Inácio Petkovski, que era um senhor que... Era cego e Deus me deu, abriu os caminhos para a gente também. E se tiver uma coisa que a gente não há dinheiro que pague, é o respeito, a amizade, a credibilidade.
Eu acho que é a coisa mais melhor que a gente tem na vida. Eu me orgulho muito. Meus pais eram pobres, mas eles sempre diziam, seja honesto, seja sério, seja, nem que custe lágrimas, exato, mas seja sério. Seja. E nós aprendemos isso, passamos para os filhos e estamos aí.
De tanta coisa boa que já lhe aconteceu, algumas coisas não tão boas, mas o que mais marcou na vida do Sr. Isotom?
Deus foi muito legal de ter me dado a Leu.
Como a esposa.
A Leu como mãe dos filhos. Porque eu tenho visto tanta gente que erra, né?
Exato.
Que é casa por causa que tá bonita, casa porque tá, porque é filho do fulano, do ciclano, e o casamento, e gasta um monte no casamento, e 6 meses depois, 1 ano depois, vai tudo valeta fora.
Exato. Tudo água abaixo.
Tudo água abaixo, vai pro lixo. Então eu fico feliz de ter ela do jeito que ela é, e se eu tivesse que trocar hoje, eu pegaria ela de novo.
É? O que achou da declaração?
Boa, né, seu Hélio? Boa, né? Verdade. Boa. O senhor sabe que eu vim de uma família que a minha avó tinha 6 filhos homens e 6 filhas mulheres. Daí o meu avô morreu bem novinho, eu não conheci meu avô paterno.
Também morava aqui em Dois Vizinhos?
Não, moravam lá no Rio Grande, lá em Sananduva.
Sananduva.
Daí, antes de falecer, o avô pediu pro pai, era o nono, né? É. Cuidar da nona. Daí eu lembro que quando eu nasci, a gente morava o pai e a mãe, a nona, 4 tias e mais nós, 5 de família. Era uma família grande, né? Mas assim, à noite, todo mundo tinha que rezar o terço. A gente tinha um respeito. Meu Deus, se o pai soubesse que a gente tivesse contato com educação para nona, meu, era uma briga. E assim, eu com o meu
terço,
pai...
toda noite.
Toda noite. E aí que não desse risada, né? Tinha que rezar 2 aí.
Exatamente.
E eu, assim, eu não tenho nada a reclamar da educação que eu recebi dos meus pais.
Ah, mas... E a senhora foi professora aqui, então?
Eu fui bem pouco tempo do seu Hélio.
Sim, sim.
Porque eu fui professora, comecei a ter, antes de casar, daí eu queria fazer faculdade, a mãe falou, não, vai casar, não precisa estudar. Aí, parou. Meu único sonho que eu não consegui realizar foi ser, queria ser professora, né?
Sim, sim.
Uma professora.
Feito uma faculdade.
É, foi quando começou em Pato Branco, ter a faculdade, não, não, vai casar, não pode fazer estudar. Então... A gente obedecia, né, seu Hélio?
Fale, pode falar.
A minha faculdade foi a vida, foi o dia a dia.
A escola do mundo do Gildo de Freitas.
A escola do mundo me ensinou muito. Então, hoje, eu falo isso com bastante orgulho. Nossos filhos estão tudo crescidos, né? Uhum. Tudo de maior, tudo, cada um faz o que bem entender. Exato. Cada um tem sua casa. Mas hoje eles vêm e dizem para mim, benção, pai. Benção, mãe.
Olha só, que é difícil hoje, os que nascem hoje é difícil.
Eu gostaria que nossos netos continuassem no mesmo caminho. É. Benção, avó, nós estamos indo embora.
É. Uma coisa que o Walter queria que o Rafael seguisse a profissão dele, não, ele não gosta. Ele trabalha na Mocilim, lá em São Jorge, é chefe de um setor lá. Ele não gosta de atender, às vezes a gente diz, mano, vem ajudar. Não, mãe, tô saindo. Ele não.
Olha só. E aqui nesse muralho a senhora ajuda? Porque tem um fogão aqui. Tem...
Ajudo.
Quem que o senhor recebe aqui, seu Walter, os amigos aqui?
Já recebemos muitos amigos, muitos. Já recebemos algum cantor até, cantor famoso.
O Gildinho teve por aqui? Gildinho dos Monarcas.
O Gildinho não teve, mas nós fizemos bota. Aquela bota sanfonada que o Gildinho tem.
Tinha, né? Porque falei, eu fui no velório dele.
Nós tivemos no, naquele, ele tinha um cantinho lá em Erechim.
Sim, tem.
Era o Marco Aurélio, que eu acho que é, se eu não me engano, o genro dele. Nós tivemos lá, e eu nunca esqueço que o Valdir Panucelli, na época...
Grande amigo, Valdir. Gravei com o Papo na Varanda com ele também.
Cara, 10. Valdir Panucelli disse assim, vou comprar uma bota aqui, do Rio Grande, e eu nunca esqueço que o Vani Pinzão disse assim, você não sabe, mas essa bota é fabricada lá em 2005 pelo Walter. nós fazíamos as botas pro...
Sim, sim.
Pro Borraio.
Então, não... É o bulício do Gildo.
Isso. Então eu gosto de trazer os amigos aqui.
Sim.
Aquele cara ali que compra feijão de Beltrão ali, o...
Tomé.
O Tomé uma vez não, faz pouco tempo. Fez uma festa aqui, nós achamos que ia cair o Borraio, porque ele trouxe os amigos dele.
Trovadores.
Trova tudo, e cantor, e Tá.
Quem mais usa hoje é o nosso menino. Quem mais usa hoje o Boraio é o Rafael com os amigos dele.
Bem pra cá.
Eles gostam de vir aqui. Ele tem um amigo que é juiz, né, Ben? Esposo de uma juíza. Ele se encanta com ele, fica lá brincando no telefone que tem lá embaixo na entrada do.
Pois é, eu vi que tem até um orelhão ali.
Tem que ter orelhão, porque nós somos criados o tempo do orelhão,
tempo
né?
Tempo do orelhão.
É, e não tava ligação e aquela briga, você veja bem. Hoje nem o telefone fixo não se usa mais.
Exato.
Já foi tudo por terra. Então nós temos que guardar essas lembranças para que nossos netos, nossos bisnetos que vão vir, eles vão dizer assim, pô, o tempo, como é que era, né?
Então, a balança que tem a balança, né? O peso aqui.
Tem que ter, né, senhora? Tem que ter, porque nós pesava porco, ia lá buscar porco no chiqueirão lá, tinha que pesar o porco com a balança de vara,
balança
né? Lembra?
Balança de vara.
Nós temos a balança de vara ali fora.
É, sim.
Mas é assim, senhor. Eu, mais uma vez, eu falo pro senhor, de coração. É, sou um cara feliz.
É.
Muito feliz.
Tá bom? A felicidade traz saúde pra gente, traz, sabia? Então.
Sou porque a família tá tudo bem, os filhos tudo bem, não tenho nada a reclamar.
Exato.
E tanta gente que se bate aí, né? Exato. Não dá certo. E
o dia a dia seu é trabalhando aí.
Uau, o senhor viu que o senhor chegou aí, o senhor teve que esperar, porque eu tava correndo.
Tava correndo.
Eu acho que quando o ser humano se joga ou senta no sofá e começa a dizer que tá aposentado e fica no sofá,
exato,
ele tá cada dia que passa encurtando a vida dele.
Exatamente.
Ele tá endurecendo as pernas. Ele está... Não, a gente tem que agir.
Tem que agir, né?
E eu gostaria de ver o senhor daqui 5, 10 anos.
Com certeza.
Abraçar e rever essa entrevista e ver o senhor dizer assim, estamos vivos.
Estamos vivos, se Deus quiser. Pode ter certeza disso, porque a gente é feliz também, né? A gente também saiu lá de baixo, lá de... Eu tenho 15 irmãos, né?
Nossa.
Família, moramos aqui no Planaltinho. Eu vim a pé. Lá do Planaltinho, aqui em Dois Vizinhos, no tempo do Nicareta, que você falou, Giral Alto, Giral Baixo. A gente vinha para cá, às vezes, a pé e voltava, vinha de charete fazer compra aqui em Dois Vizinhos. Então, a gente também tem uma história, assim, bastante. E eu sou muito feliz, não é? De ter essa amizade, esse respeito das pessoas em toda a nossa região. E esse Papo na Varanda, seu Walter, depois vai pro mundo. A gente faz esse trabalho, né? A gente já fez com vários aqui em Dois Vizinhos. Eu tenho um pedido aqui do Carlinhos, que é meu amigo, inclusive o prefeito, e da secretária de Cultura aqui de Dois Vizinhos também, para ir gravando com as pessoas, contando a história. Né? Eu queria lembrar desse senhor que mora logo na frente aqui, um senhor bem de idade, que eu gravei com ele aqui também, antigo aqui. Não sei se não é parente do Valdir Pagnoncelli, né? Mas é um senhor aqui que contou muitas histórias que eu tive na casa dele. E o que fica é isso, né, seu Walter?
É, eu gostaria que a nossa história ficasse de exemplo para as pessoas. Hoje está faltando muito um abraço.
Exato.
Está faltando muito um sorriso. Hoje é melhor a gente negar o ombro para um amigo do que dar a mão e pedir se ele precisa de alguma coisa. É uma pena, mas o mundo está indo descambadamente atrás do computador, do telefone, do celular, e as pessoas
estão... E agora mais a tal de inteligência artificial.
Mais essa.
Dona Leonice, olha, a senhora está com bastante pressa, já estamos com 40 minutos de bate-papo. Queria agradecer, a senhora é muito simpática, viu? Desde que a gente olhando pela pessoa, a gente já mais ou menos faz uma... Como diz o meu pai, eu conheço a madeira pela casca. Então, a gente olhando para a pessoa, conversando, a gente já sabe, né, da idoneidade, da sinceridade, da alegria da pessoa. Eu queria agradecer a senhora por tirar esse tempo, a gente poder registrar um pouquinho da história de vocês.
Nossa, eu que agradeço, senhor Hélio. Muito obrigado. Fiquei bem feliz que o senhor veio.
E deixa uma mensagem para os seus filhos, então, para Camila, para o Rafael e para a Ana.
Ai, que a gente ama eles muito.
É, isso aí. Então, e para os netos, os dois netos.
Deixa eu contar, o meu neto, ele vai fazer 11 anos agora em novembro, e ele adora avião. E daí, quando ele começa, ele liga, eu digo pro Walter, lá vem o Theo contando histórias. Daí, um dia desse, ele falou, vovô, tu não vai desligar o telefone, porque tu vai falar comigo, eu vou te contar umas histórias de avião. Ele é muito inteligente, seu Hélio. Daí, ele sabe o nome de todos os aeroportos, os aviões. Se cair um avião, ele chora que caiu o avião. Quando eu enchendo no Rio Grande, tinha um avião lá no aeroporto que ficou...
Sim.
Vovó, não vamos mais fazer um avião igual aquele. Eu falei, não, mas tem seguro, eles vão pagar. Não, vovó, igual aquele não tem. Ele fica triste. Daí ficou com o Walter uma hora no
Teodoro.
Telefone. Teodoro. E a Ana Laura é a nossa pequenininha que tá aqui. Daí a gente senta na mesa, o vô quer começar a comer. Ela diz, vovó, não pesca, tira a comida do prato, espera, tem que rezar, que a gente reza, né? Mas a gente é bem feliz, eu não tenho nada que reclamar. O Rafael também é um menino, ele é muito parecido com o pai. Quando eu vejo ele, eu já me lembro do pai, porque ele é idêntico ao pai. Em tudo. Mas estamos bem felizes, graças a Deus.
Que bom. Ah, vamos telefonar, porque eu já tenho um telefone. Seu Walter, muito obrigado por me receber aqui, homem de Deus, na sua casa, e a gente poder fazer esse registro para a posteridade, para a eternidade, para deixar um livro comum. Aqui tem muitas fotos da Catane aqui, quando fui mecânico. Você vai ver que tem fotos aqui do tempo que eu era mecânico da Catane aqui. Não duvido, né? Não duvido. Mas muito obrigado por contar um pouquinho. Dá para gravar uns 10 papos na varanda de toda a história, inclusive lá. No nosso papo na varanda, depois a Ana vai fazer uma montagem para a gente fazer, mostrar também as imagens aqui, né, Maurício, de tudo aquilo que ele tem aqui, um pouco daquilo que ele tem aqui. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de registrar um pouco da sua vida.
Mais uma vez eu tenho que agradecer a vinda do rapaz que...
Maurício.
Do Maurício, do seu Hélio, e para todas as pessoas que estão ouvindo essa...
Papo na varanda.
Papo na varanda.
Papo no burraio. Acho que eu vou botar papo no burraio.
Papo no burraio. Lembrem de uma coisa: o mundo está precisando de mais abraços, mais sorrisos, mais perdão e mais carinho um com o outro. É isso que eu gostaria que vocês guardassem.
Exatamente.
Seja um cara alegre, que tenho certeza absoluta, a pessoa que estiver do teu lado também vai ser feliz. Mais uma vez, obrigado, seu Hélio. O senhor ter escolhido o Walter e a Leo, o Isotão, para gravar esse programa.
Obrigado. E por que a música do Padre Zezinho, Eu Vim Lá do Interior?
Porque retrata,
retrata a história.
A minha pessoa. Eu não vou mentir para o senhor, eu vim lá do interior. Eu vim lá onde a gente lavrava, carpia, as formigas mordiam, e eu vim para a cidade... E me tornei o Isotão que eu sou. Por isso eu agradeço até o Padre Zezinho que fez essa música. Eu vim lá do interior.
Então, pessoal, nós agradecemos o carinho aqui da família. Muito obrigado a Ana, né? Que eu sempre conversava com a Ana. Olha, será que é possível nós gravar? Né? O pessoal já me pediu para gravar com o seu Isotão e ela sempre me atendeu com muito carinho. Então, muito obrigado a Ana. Não é? Que é a filha dele que trabalha aqui na loja também, pelo carinho. E agradeço ao Maurício, que é o nosso produtor, a Ana também, pessoal da produção dos estúdios da Rádio Ampere, Zelir e tudo mais, Hélio Soares, toda a nossa equipe, que depois é feita toda uma produção desse programa, desse Papo na Varanda. Encerramos com o Padre Zezinho, Eu Vim Lá do Interior. Um abraço a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. não sei viver. Não sei viver.
Lado interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.